DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora as notícias que estão a marcar a atualidade desta manhã de terça-feira, dia 18 de fevereiro. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico de Pessoas da Câmara de Deputados do Brasil, anunciou na segunda-feira uma investigação ao esquema de envio de brasileiros para o exterior que envolve o empresário angolano Bento dos Santos Cangamba. 5 brasileiros e 2 angolanos, Cangamba e Fernando Vasco Republicano, são acusados de participar na rede internacional de tráfico de mulheres que levava as vítimas a para a prostituição em Angola, Portugal, África do Sul e Áustria, em troca de pagamentos entre 10 mil e 100 mil dólares. A CPI convocou um dos suspeitos brasileiros, Wellington de Souza, conhecido como Latino, para depor e pediu informações à Embaixada de Angola no Brasil, segundo o gabinete do presidente da comissão, o deputado Arnaldo Jordi. Em outubro do ano passado, o general Cangamba foi apontado pelo Ministério Público Federal brasileiro como a principal financiador da rede criminosa. O processo contra ele está em curso na 8ª Vara Criminal do Tribunal Federal de São Paulo. Angola e Cabo Verde assinaram na segunda-feira em Luanda um acordo de financiamento de 10 milhões de euros para apoiar a execução de projetos de infraestruturação em curso no arquipélago. O documento foi rubricado pelos ministros das Finanças de Angola, Armando Manuel, e pela sua homóloga de Cabo Verde, Cristina Duarte, que chegou na segunda-feira à capital angolana para uma visita de trabalho de 3 dias. No final da cerimónia, Cristina Duarte disse à imprensa que a verba disponibilizada por Angola visa apoio apoiar o governo de Cabo Verde na execução do seu programa de infraestruturas da economia, nomeadamente a construção, expansão e modernização de 6 aeroportos, de 4 aeroportos internacionais, a cobertura do país com uma estrutura rodoviária e de governação eletrónica. A nova lei eleitoral de São Tomé e Príncipe entra em vigor dentro de 2 meses, ainda antes das próximas eleições no país, disse segunda-feira a agência Lusa, uma fonte da Assembleia Nacional. A nova lei estabelece liberdade de propaganda, igualdade das candidaturas e a imparcialidade das entidades públicas e privadas no processo eleitoral e penaliza com coimas de 4 mil a 100 mil euros todas as estações de rádio e televisão, jornais ou qualquer órgão de comunicação social privada que fizerem publicidade comercial a favor de alguma candidatura. A nova legislação foi aprovada na sexta-feira com 28 votos dos partidos da coligação e 26 votos contra o Partido Ação Democrática Independente. Os ministros da União Europeia devem iniciar nesta terça-feira o processo para retomar a ajuda ao governo do Zimbábue a partir de 2015. A decisão vem um dia depois da UE ter removido sanções contra 8 figuras militares e políticos do Zimbábue. A chefe de política externa da UE, Catherine Ashton, acredita haver sinais de movimento político interno e uma melhoria da situação no país. Mas o presidente Roberto Mugabe e a sua esposa foram mantidos em lista negra. A União Europeia primeiro impôs sanções contra o país em 2002, em protesto contra os abusos dos direitos humanos, mas eles foram gradualmente diminuindo nos últimos anos para incentivar a reforma política. Na Coreia do Sul, pelo menos 10 pessoas foram mortas e mais 100 ficaram feridas no colapso do edifício de um resort. As vítimas eram, na sua maioria, estudantes universitários que se tinham reunido para atividades de calouros na cidade de Gyeongju, a sudeste de Seul. Os bombeiros dizem que a neve pesada causou o colapso do telhado do edifício. As investigações ainda estão em andamento. O governo da Coreia do Sul manifestou hoje apoio ao relatório das Nações Unidas que constata violações massivas de direitos humanos na Coreia do Norte e espera que o documento eleve a consciência internacional sobre a situação no país. O governo da Coreia do Sul salientou os esforços realizados pela Comissão de Investigação da ONU para a Coreia do Norte e comprometeu-se a reforçar a sua cooperação com a comunidade internacional para melhorar a situação dos direitos humanos no país comunista. A Comissão de Investigação publicou um relatório de mais de 400 páginas que documenta de forma inédita um grande número de atrocidades indescritíveis na Coreia do Norte, baseado em testemunhos de 240 vítimas e testemunhas. O primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, condenou a execução de soldados por um grupo ligado aos talibãs. A reação vem depois de um grupo de militantes na região tribal do noroeste do Paquistão assumir a responsabilidade pela morte de 23 soldados sequestrados em 2010. Sharif advertiu que o acidente pode afetar as negociações de paz entre os talibãs e o governo, pois uma reunião agendada para segunda-feira foi cancelada após os assassinatos no fim de semana. E as notícias terminam por aqui. Segue-se agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta terça-feira, dia 18 de fevereiro, general angolano Leopoldino do Nascimento é o novo bilionário do país. Presidente Nampula denuncia dívida do município. Líbia, 3 anos depois da revolução contra Gaddafi. Estes são os destaques de hoje. Fique connosco. A revista norte-americana Foreign Policy apelidou de homem dos 750 milhões de dólares. A publicação descobriu que, em 2010, o general angolano Leopoldino do Nascimento comprou ações de uma subsidiária da multinacional suíça Trafigura por 213 milhões de dólares. Um negócio que poderá ter violado a lei da probidade pública em Angola e que terá conferido ao general uma fortuna de 750 milhões. Mas onde é que o general foi buscar o dinheiro para investir? É o que pergunta o autor do artigo da revista norte-americana. Guilherme Correia da Silva falou com ele.
É preciso saber onde procurar. É o que conclui Michael Weiss, jornalista da revista norte-americana Foreign Policy. Entre as páginas de um prospecto da Bolsa de Valores de Luxemburgo e em papéis de uma auditoria, o jornalista encontrou detalhes de um negócio de 2010 em que a multinacional suíça Trafigura vendeu 18,75% do capital da subsidiária Puma Energy International. Um influente general angolano, Leopoldino Fragoso do Nascimento, foi quem comprou as ações, pagando por elas 213 milhões de dólares, escreve a Foreign Policy. As participações do general terão sido, entretanto, diluídas e ele deterá agora 15% da Puma Energy. As ações do general Dino, como é conhecido, valeriam hoje 750 milhões de dólares. Mas o jornalista Michael Weiss interroga-se.
Where did General Dino get the money? It was approximately 213.
Onde é que o general Dino arranjou o dinheiro, cerca de 213 milhões de dólares, para comprar uma larga fatia de uma companhia energética? E por que é que a Trafigura iria vender essa fatia a um dos oficiais mais influentes no governo angolano? A revista norte-americana diz que depois do negócio com o general angolano, a Trafigura vendeu em 2011 à Sonangol 20% da Puma Energy. Mais tarde, vendeu à petrolífera estatal angolana outros 10% por 500 milhões de dólares, segundo uma notícia publicada em novembro pelo Financial Times. Feitas as contas, as ações teriam saído mais caras à Sonangol do que ao general Leopoldino do Nascimento.
Why is General Dino getting a sort of...
Por que é que a petrolífera estatal Sonangol pagou mais pelas participações na Puma Energy International do que o general Dino? Coloquei estas questões à Trafigura e disseram-me que tinham uma longa relação com o general, que ele era um proeminente homem de negócios em Angola e que ele já não ocupava uma posição no governo. Mas Rafael Marques contradiz essa informação. O jornalista angolano diz que Leopoldino do Nascimento continua a exercer funções no governo como consultor do general Copelipa, ministro do Estado e chefe da Casa de Segurança do presidente angolano.
Continua porque a demissão dos altos funcionários do Estado são validadas por publicação em Diário da República, porque ele tinha de ser exonerado pelo presidente da República que o nomeou. Há nos Diários da República a publicação da nomeação, mas não há da demissão do general Leopoldino Fragoso.
Por outro lado, Rafael Marques afirma que Leopoldino Fragoso do Nascimento não foi reformado do Exército.
E como é que um general no ativo presida a negócios dentro e fora do país, negócios privados que se cruzam com negócios do Estado? Isso é ilegal à luz da lei da propriedade pública em Angola.
O site anticorrupção Macangola, de Rafael Marques, diz que o general Leopoldino do Nascimento é o novo bilionário angolano. É que, refere Marques, para além de ser apontado como o proprietário da Cochan, a empresa que comprou as ações da Puma Energy, o general Dino detém também participações na Unitel, na Biocom, numa rede de supermercados e num grupo de comunicação. Além de deter 50% de uma outra empresa, a DTS Holdings, segundo a revista Foreign Policy. A DW África contactou a Cochan do general Dino, mas não obteve uma resposta até ao fecho da edição. Guilherme Correia da Silva, DW.
E lanço agora a habitual pergunta do dia. O que pensa do negócio privado do general angolano Leopoldino do Nascimento? Envie a sua opinião para o e-mail afriportuga@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O recém-empossado presidente do município de Nampula, Mahamudu Amuran, afirmou recentemente que encontrou aquele município com uma dívida avaliada em pouco mais de 20 milhões de meticais, equivalente a mais de 500 mil euros. Alegadamente, devido à gestão pouco transparente do anterior elenco, chefiado pelo economista Castro Mamuaco. Nelson Carvalho, a partir de Nampula.
O valor em dívida serviria para construir uma lixeira municipal, de acordo com alguns cidadãos entrevistados pela DW África. Castro Ramaca, ex-presidente daquele município, alegou não ter dinheiro para a sua construção, que estava avaliado em 15 milhões de meticais, equivalente a 375 mil euros. Reabilitar 10 quilômetros de estrada e equipar 3 salas de aulas com carteiras. Cooler de Graça Caetano, economista e docente universitário, afirma que o valor em causa daria para sustentar uma família que por dia gasta 200 meticais, cerca de 5 euros, num período de 278 anos, sem recorrer a outras despesas.
Se formos a ver em termos individuais, com os 20 milhões de meticais para uma família que despende diariamente 200 meticais para as suas despesas, estaremos aqui a falar de um valor que lhes permitia conseguirem viver durante 278 anos sem grandes preocupações. E se formos a olhar para uma média do nível de pobreza que é medido pela população que está a viver abaixo de um dólar, podemos dizer que para estes indivíduos, em média, com este valor eles podem viver durante 1.852 anos.
Para o economista moçambicano, o valor em causa significa uma grande perda, uma vez que o município de Nampula sujeita-se agora a ter de arcar com as despesas para pagar a referida dívida, o que poderá retardar o desenvolvimento das atividades básicas da utilidade. O jornalista Luís Rodrigues fala em falta de patriotismo democrático entre os governantes moçambicanos, uma vez que, sendo verdadeira a referida dívida, haverá muitas dúvidas sobre como foi gasto o valor em causa e que atividades foram realizadas. Luís Rodrigues considera também que há falta de transparência e coerência por parte do Ministério da Administração Estatal, órgão que tutela os municípios em Moçambique.
Acho que faltou capacidade de supervisão por parte do Ministério da Administração Estatal. Tratando-se do Conselho Municipal, é verdade que é uma entidade autónoma, do ponto de vista administrativo e patrimonial, mas também não deixa de depender dos órgãos centrais. Acho que deve ter havido má fé por parte dos titulares ao nível dos dirigentes do Ministério da Administração Estadão.
Segundo o recém-imposto presidente do município, Mahamudu Amurani, além da dívida de 20 milhões de meticais nos setores de construção civil, reparação de viaturas e fornecimento de diversos diversos bens consumíveis, há igualmente registro de desvio de equipamentos informáticos e pilhagem de vários bens, além de dezenas de viaturas avariadas que nunca beneficiaram de assistência. Mahmoud Amuran diz que, devido à falta de condições financeiras e à avultada dívida deixada pelo elenco cessante, não existem condições financeiras para realizar as atividades programadas em tempo recorde.
Durante 10 anos de mandato do governo anterior, nesse termo de entrega é lá onde constam essas dívidas que são mais de 20 milhões de meticais. São referentes à prestação de serviços, à área de construções, bens consumíveis, mas também os combustíveis.
De referir ainda que as instalações onde funcionava o posto administrativo central já não pertencem à utilidade, mas sim ao Ministério da Justiça. A nossa reportagem tentou sem sucesso contactar o presidente cessante do Conselho Municipal da cidade de Nampula, Castro Sanfis Namac, para confrontar sobre a dívida de 20 milhões que a atual edil diz ter sido apresentada quando a tomada de posse. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
DW, terça-feira.
Em meados de fevereiro de 2011, a Líbia revoltou-se contra o regime de Muammar Gaddafi e, após 8 meses de combates, os líbios recuperaram finalmente a sua liberdade. Mas hoje a situação no país continua complicada e muitas pessoas estão desiludidas. Madalena Sampaio adaptou uma reportagem de Marilyn Dumas em Trípoli.
Passaram 3 anos desde que o povo líbio se insurgiu contra o ditador Muammar Gaddafi. Em meados de fevereiro de 2011, a população saiu à rua para protestar contra a repressão violenta pelo regime de uma manifestação ocorrida 2 dias antes da queda do ditador. Esse dia de fúria serviu também para mostrar a indignação geral que percorria o país. Até então, o país governado desde 1969 por Gaddafi era um dos poucos imunes às revoltas que tinham já deposto ditadores na Tunísia e no Egito. Walid El Guerreiro é pediatra. Em 2011, também ele pegou em armas contra o regime líbio. Nós escolhemos lutar contra o regime porque a maioria dos líbios achava que Gaddafi era um dos maiores criminosos do mundo, mas também por causa da situação geral no país, porque, na verdade, o país era muito pobre. A começar pela educação, pela saúde, pelos serviços públicos, era mesmo pobre. Foi por isso que a maioria das pessoas decidiu lutar contra ele. Gaddafi acabaria por ser morto no dia 20 de outubro de 2011 em Sirte, o último reduto de resistência dos seus seguidores. No entanto, 3 anos depois do derrubo do ditador líbio, a situação no país pouco mudou. Imad Al-Reg, um antigo revolucionário, está desiludido.
É verdade que há muitas coisas que não decorrem de forma correta. O governo e também outras pessoas não estão à altura das suas responsabilidades. Quem está no poder não foi afetado pelo sangue que correu em nome de um país. Gostaríamos de ter um líder que ame e estime o nosso país. Apenas isso.
Professor de Política na Universidade de Trípoli, Ahmed Agatras acredita que ainda serão necessários mais 5 anos para o país se estabilizar. O motivo é simples, explica.
Imagine que passou 4 décadas na prisão e depois sai. E as pessoas perguntam-lhe, por que razão não se habitua à vida normal?
Quanto a possíveis soluções para os problemas que afetam a Líbia, o professor Ahmed Agatras tem uma opinião bem definida.
Temos de nos concentrar na governação local. A governação local é uma solução muito boa. Devemos começar com isso. Enviar dinheiro para os 99 municípios deveria ser a primeira coisa a fazer. É realmente urgente. Mais urgente do que a Constituição. Tal como numa grande operação, é preciso tomar antibióticos para acalmar as coisas.
O governo líbio, no entanto, escolheu um caminho diferente. Na próxima quinta-feira, 20 de fevereiro, os líbios elegem o chamado Comitê dos 60, que terá como tarefa redigir a nova Constituição. O principal objetivo é romper o impasse político no país. Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
Um tribunal de Frankfurt está a discutir o veredito no caso de um ex-presidente de uma cidade em Ruanda, acusado de organizar um dos massacres no genocídio de 1994. Ele havia pedido asilo na Alemanha e nega as acusações de que é atacado. O veredito do primeiro julgamento realizado na Alemanha do genocídio ocorrido em Ruanda vai ser hoje conhecido. No Tribunal de Frankfurt, os eventos horríveis de 11 de abril de 1994 estão a ser debatidos. As testemunhas contaram como se tentaram proteger da milícia Hutu, fugindo para uma igreja em Kizaguro. Contaram como as milícias atacaram a igreja, matando até 1.200 pessoas, e como os sobreviventes foram forçados a atirar os mortos num poço e depois saltar para a sua morte. É um julgamento histórico que chega ao fim esta terça-feira. Esta será a primeira vez que um tribunal alemão proferirá sentença num caso que envolve a minoria Tutsi no genocídio de Ruanda. Em 1994, extremistas Hutus ruandeses abateram 3/4 de Tutsis e muitos Hutus moderados em apenas 100 dias. 20 anos mais tarde, Onesfor Revabukombe aguarda o seu veredito. O ex-presidente de Kiziguro é acusado de organizar, ordenar e monitorizar o massacre da igreja. Sobre o princípio legal da jurisdição universal, o genocídio pode ser punido em qualquer lugar do mundo, não só no país em que foi cometido. Revabukombe vive na Alemanha desde 2002 e está sob custódia aqui desde 2010. Dieter Magsam, um advogado que representa as vítimas, conta que há 15 testemunhas que confirmam a presença do acusado no massacre. Ele participou e dirigiu as pessoas com o seu carro oficial para o terreno da igreja. Será principalmente o depoimento de uma testemunha que vai decidir o resultado do julgamento. Testemunhas exiladas na Alemanha e outras que foram presas em Ruanda entregaram o seu depoimento na sala do Tribunal de Frankfurt através de um vídeo. Nathalie von Wistinghausen, um dos advogados de Revabukombe, diz que os vídeos têm uma intenção. Somos da opinião de que os depoimentos pretendem incriminar o suspeito porque, enquanto presidente da cidade, ele representa a única autoridade oficial na altura. O especialista de Ruanda, Gerd Ankel, estava no tribunal como uma testemunha especializada. Ele também viveu vários momentos do genocídio de Ruanda. Ankel questiona: é um tribunal alemão capaz de chegar a um veredito imparcial? O problema é que um tribunal alemão teria que se transpor mentalmente para Ruanda. Juízes alemães que anteriormente sabiam pouco sobre o Ruanda estão a ter que explorar o amplo contexto histórico em que o genocídio ocorreu. Eles têm que examinar a mentalidade, a credibilidade de testemunhas que poderiam incriminar ou exonerar o suspeito. Trata-se de uma quantidade enorme de trabalho para os juízes alemães e os expõe a todo o tipo de desinformação direcionada ou não. O tribunal foi obrigado a examinar se o governo de Ruanda poderia ter tentado influenciar os depoimentos das testemunhas. A defesa acredita que a Alemanha não era o lugar certo para julgar crimes que foram cometidos em Ruanda, como disse a advogada. O nosso sistema simplesmente não é adequado para esclarecer o que realmente aconteceu, apesar de todos terem feito um grande esforço. Referia-se ao trabalho realizado por outros, em especial o Tribunal Penal Internacional para o Ruanda, na Tanzânia. Magsam, advogado das vítimas, também preferia ter visto o ex-presidente a ser julgado por um tribunal em Ruanda. O perito Gerd Ankel é mais otimista e tem mais confiança no sistema jurídico alemão. Contudo, defende que o tribunal devia mostrar um maior interesse no caso desde o início. Os juízes deveriam ter ido ao país analisar as cenas de crime e conversar com os ruandeses para entender como se vive lá.
DW Cultura.
E é sobre uma iniciativa no setor da educação no Ruanda, o nosso tema cultural desta terça-feira. Vai conhecer agora uma aldeia jovem que foi fundada como centro de acolhimento de crianças após o genocídio ocorrido no país em 1994 e hoje permite a crianças órfãs terem acesso a uma educação de qualidade. Acompanhe a reportagem de Flora Caetesi, adaptada por Sofia Diogo Mateus.
O caminho da capital do Ruanda, Kigali, até a aldeia dos jovens, Agaoso Shalom, demora cerca de 1 hora e meia. para quem faz a estrada da capital para o distrito de Ruamagana, no leste do país. Esta pequena aldeia foi construída para ser uma casa e um centro educativo para cerca de 500 crianças órfãos em 1994. A maioria das crianças que ali era educada era Tutsi, órfãos de pais mortos no genocídio de 1994. Marca Guinemana e Maria Aime Umutoni são alunos do terceiro ano na escola.
Aqui temos famílias e é por isso que aprendemos melhor. O objetivo original foi alcançado e agora o que falta é usarmos o que aprendemos aqui para nos tornarmos pessoas melhores.
Nós adquirimos conhecimentos que também vão ajudar outras pessoas. Queremos continuar a trabalhar para conseguirmos chegar aos nossos objetivos, para que até a fundadora da escola fique orgulhosa.
Anne Hyman, uma advogada sul-africana que estudou nos Estados Unidos, fundou a escola com o marido, Seth Marin, em 1996. Hyman faleceu recentemente num acidente de equitação. A escola é muito conhecida no Ruanda e a sua morte voltou a chamar a atenção para a instituição, considerada um local que deu aos órfãos do genocídio o direito a terem uma educação de qualidade. A inspiração para este sítio veio de uma aldeia semelhante em Israel, onde, no pós-guerra, tomaram conta de crianças órfãos do Holocausto. Jean-Claude Nicolin Mfura disse num serviço em memória da fundadora que, apesar dela ter desaparecido, os seus sonhos vão continuar.
Hoje começamos um novo caminho da nossa vida. Vamos tentar fazer tudo o que ela queria que fôssemos e fizemos, mas especialmente as crianças. Ela sempre sonhou que elas tivessem um mundo melhor, estas casas bonitas. Ela sempre disse que não deixássemos que elas fossem desperdiçadas, para tomarmos conta delas e para trabalharmos arduamente para ter algo que seja tão bom quanto ou melhor.
O país tem se esforçado desde o genocídio para que tanto as crianças como os jovens adultos tenham acesso a uma educação melhor. O governo introduziu um programa de ensino grátis até o nono ano e duplicou o número de salas de aulas em todo o país. O Ministério da Educação tem 2 milhões de crianças inscritas no ensino primário desde 2009. No entanto, as dúvidas sobre a qualidade mantêm-se, especialmente em relação à instrução por parte de professores e ao processo de aprendizagem. Grace Mbabazi é uma pedagoga que gera um fundo privado de educação.
Eu acredito que o acesso à educação é um direito por si só, mas esse direito vai para além de ter crianças sentadas numa sala. Temos que garantir que a criança tenha acesso à educação de qualidade. A Aga Rosa Shalom tem dado um bom exemplo.
Na vila de Aga Rosa Shalom, a gestão da escola diz que vai garantir que os alunos terminam o ensino completo e que estão preparados para continuar a estudar no ensino superior. A instituição garante também que as crianças estarão preparadas para participar no crescimento da economia ruandesa. Sofia Diogo Mateus, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E relembro agora a pergunta que colocámos no início da emissão. O que pensa dos negócios privados em que o general angolano Leopoldino dos Santos está envolvido? Comigo em estúdio está Cristiano Vieira Teixeira, que nos vai apresentar as opiniões dos ouvintes. Olá, Cristiano, bom dia.
Olá, Francisca Bicho. Muito bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Começo com um SMS que nos foi enviado de Angola pelo Manuel Gomes. Ele diz: esses corruptos transformam o Estado angolano como seu patrimônio, tendo como rosto o José Eduardo dos Santos. Abreu Vasco, de Moçambique. A comunidade internacional deveria criar um tribunal para investigar a rede de corruptos a nível mundial e os bens confiscados deveriam ajudar os mais carentes. Também de Moçambique, nos escreve um SMS, um ouvinte que não se identificou. Ele diz: os nossos líderes africanos são ladrões, não estão para servir o povo, mas para o povo os servir. Vamos agora à participação dos nossos internautas. Na nossa página no Facebook, escreveram Afonso Manuel de Machado só fala, ele diz: esta é mais uma demonstração de que em África em geral e em Angola particularmente a lei não funciona para as altas patentes. Shelton Muzila diz: dirigentes angolanos roubam, pá, de onde vem tanta fortuna, quanto ele ganha por mês? São as perguntas que o Shelton Muzila nos coloca. Inocêncio Fortunato. É uma situação tanto quanto caricata. Na verdade, é imprudente criticar o general, mas é meramente utópico favorecê-lo. Em Angola, irregularidades são constantes e o enriquecimento ilícito é a febre do momento. Diria mesmo que tudo em Angola tem que ser fiscalizado. Esse general não passa de um cangamba ou copelica. Angola, país do pai banana. Cesônio César Mendes, o general cometeu uma infração, mas tratando-se de Angola, onde a anarquia reina no seio dos dirigentes que se acham os donos do país em detrimento do povo, fazem esses negócios milionários e ninguém os pode punir. Nestor Gustavo escreveu: a riqueza não tem outra origem que não seja a injustiça. Isso não nos surpreende, porque já é sabido que o aparelho do Estado angolano é composto por ladrões e delinquentes ao mesmo tempo. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos. Francisca Bife.
Termina aqui a emissão da manhã da DW. Tenham um bom dia.